Opa, estamos começando mais um Trend Hunter, o programa aqui da Jovem Pan que a gente caça e analisa tendências do mundo da inovação que estão transformando as nossas vidas. E para dar vida a essas transformações, a gente precisa de dados e informações confiáveis. Por isso, a gente recebe sempre convidados muito especiais para absorver esse conteúdo direto da fonte. E lembrando que o Trend Hunter está disponível no site da Jovem Pan, na plataforma Panflix, no formato podcast, em drops de conteúdo ao longo de toda a nossa programação e, é claro, nas nossas redes sociais. E eu sou Gustavo Anzio e o tema de hoje é como a inovação e a análise de dados impactam no nosso dia a dia. O Natal chegou na Ofner e está mais lindo e gostoso do que nunca. Melhor coleção de panetones com sabores irresistíveis e os lançamentos Banoffee e Nozes e Coco já são um sucesso. Além de bolos e cestas para rechear o seu Natal com muito bom gosto. Seja para celebrar, presentear ou mesmo saborear as nossas delícias, vem para Hoffmann. São 70 anos fazendo o Natal mais gostoso da cidade. Acesse o site www.hoffner.com.br e confira. E para explorar esse tema, eu recebo aqui nos nossos estúdios o CTO da Nelly, e é um CTO diferente porque ele é chefe de transformação, Rodrigo Barça. Seja muito bem-vindo.
Obrigado. Como é que tá, Gustavo? Tudo bem?
Tudo ótimo, cara. Obrigado pela tua participação.
Eu agradeço o convite, super.
Cara, deixa eu apresentar o Rodrigo aí para vocês verem com quem que a gente está falando. Então, o Rodrigo é formado em administração de negócios, possui diversas especializações em algumas das maiores instituições do mundo, como Stanford University e a Columbia Business School, que é uma Ivy League, universidade foda pra caceta, né? Atualmente, é o chefe, comanda aí a transformação da Nelly, a maior empresa de Big Data da América Latina, é isso mesmo? É isso aí. Cara, impressionante, legal. Eu vou começar com pergunta que esse tema vai render bastante. Como é que o uso de dados transforma o nosso dia a dia?
Então, hoje está transformando em várias frentes, né? Se você pegar hoje, tem tanta coisa do nosso dia a dia que utiliza esse tipo de tecnologia para a gente resolver. Buscar uma passagem aérea. Imagina quando você entra no portal e esse portal está indo em várias companhias, buscando voo, buscando horário, pegando melhor preço e mandando aquilo para você. No entretenimento, quando você tem essas plataformas de streaming, te recomendando música, recomendando podcast, recomendando filme. A gente estava falando há pouco da questão até da nossa vida financeira, como que no banco os nossos limites de cartão de crédito, de cheque especial, hoje não são mais definidos por um gerente, são definidos por um algoritmo que, em função do seu comportamento financeiro, decide aquilo. O quanto você vai pagar no seguro do seu carro, como você se locomove pelas cidades. Hoje está todo mundo usando os aplicativos de roteirização. Então, hoje a verdade é que são poucos os aspectos da nossa vida que não estão, de alguma forma, sendo suportados por esse tipo de tecnologia, né? O que há 10 anos, 20, não existia.
Muito interessante. E é isso que a gente está falando, isso que você falou agora é o Big Data. Explica para a gente esse termo, porque esse termo se usa muito, a gente vê em capa de revista, a gente vê em jornal, mas explica para a galera que está ouvindo a gente aí em casa ou no carro, o que, que significa Big Data, cara?
Bacana. Então, se você for pensar, tudo que a gente faz hoje tem algum rastro tecnológico, né? Então, a nossa localização, tudo que a gente faz na internet, todas as nossas transações bancárias, e isso gera um volume de informação gigantesco, né? Essa digitalização da nossa vida começou a gerar um volume de informação muito grande. E aí você precisa de tecnologias para não só ler e armazenar tudo isso, mas começar a tratar essas informações e começar a tirar ou conclusões ou fazer predições em cima disso, né? Então, o grande caso de utilização do Big Data é você analisar todas essas fontes de informação, né? E em função disso, você gerar alguma conclusão. Por isso que quando eu falo dos três V's, que é velocidade, volume e variedade, é isso. Antes a gente tinha um volume muito menor de dados vindo de muito menos fontes, né? E numa velocidade muito menor. Então, a partir do momento que começou esse movimento de digitalização, você tem que começar a ter tecnologias que deem conta de lidar com tudo isso. E isso é o Big Data na prática.
E esses... É incrível. E, cara, essa origem desse dado, de onde vem esse dado? Todos esses dados sobre o Gustavo, sobre o Barça, de onde que vem? É do celular?
Também, né, de diferentes fontes, é do celular, é da sua navegação na internet, é das transações que você faz. Então, por exemplo, se um dia já aconteceu com você de você tentar fazer uma transação no banco e o banco negar achando que aquilo era fraude, ou ao contrário, tentarem fraudar o seu cartão e o banco avisar, o que, que é aquilo? Ele está analisando todo o seu histórico de pagamentos, os lugares que você gasta, as quantias que você gasta, né, as cidades, os estabelecimentos. E quando vem um negócio muito fora do padrão, ele fala, opa, peraí, isso aqui não está batendo com esse padrão de comportamento, então eu vou travar. Então, esse é um exemplo de como as nossas transações financeiras, por exemplo, geram esse rastro digital e o Big Data pode tomar uma ação em cima disso, né? Os nossos dados de imposto, né? Hoje, querendo ou não, o fisco usa muito também a nossa renda, nosso comportamento de pagamento para ver se aquilo está condizente com os tributos que a gente vem pagando ou não. Então, são vários aspectos do nosso dia a dia aí que estão sendo utilizados, desde os mais banais até os que têm um impacto mais severo aí na nossa vida.
Cara, e quando você fala dessa, todas essas fontes, eu imagino assim, ó, imagino, cara, tem uma fonte aqui, e eu estou falando fisicamente, né? Você falou, deu vários exemplos, aqui, meu celular, fisco, etc. Mas como é que junta isso? Como é que junta e a gente consegue ter uma informação centralizada? Isso é possível, juntar todas essas coisas?
Esse é justamente o nosso trabalho, né, que a gente faz na Nel. Então, cada dispositivo desse, ou cada sistema desse, armazena informação de uma forma. Então, tem um trabalho de você integrar tudo isso, não quero usar uma palavra muito técnica, mas é botar tudo no mesmo liquidificador, vamos dizer assim, e em função disso você começar a achar pontos em comum entre essas informações.
Para saber que aquela informação daquela pessoa, por exemplo.
Ou daquela pessoa, ou daquele lugar, ou daquela transação, né? E aí você vai montando os elos da corrente e com isso você consegue montar um contexto, vamos dizer assim. Né? Então hoje, vai ficar ainda maior, né? Agora estão começando tecnologias dos carros terem dispositivos, da própria casa estar com dispositivo de temperatura, de sensor, de câmera, de coisa assim. No setor industrial, as máquinas geram um volume gigantesco de informação, e aí com isso você vai analisando padrões e vai detectando ações que têm que ser tomadas em função desses padrões.
Né? Teoricamente o 5G então vai ser uma revolução total para a área de Big Data.
Muito, porque você vai conseguir gerar um volume muito maior de informação e transmitir esse volume de informação, né? Isso pode começar a ter impacto desde como você faz o seguro do seu carro, de daqui a pouco você ter o seguro pago por uso, vamos dizer assim. Olha, eu vou sair agora daqui, vou até Pinheiros, então eu vou pagar o seguro desse trajeto, né? E aí ele vai ver qual que é o horário, se eu vou passar por uma região que é perigosa ou não, se o ponto que eu vou sair é de uma balada e eu posso ter bebido, se aquilo é tarde da noite, se eu eventualmente parei o carro num lugar que é um estacionamento. Então imagina que tudo isso ele começa a gerar impactos também na forma que a gente consome os nossos produtos.
Né? Isso já é um produto, isso que você deu exemplo agora?
Já tem modelos de negócios que tem seguros que você só paga o seguro à medida que você vai usando o carro.
Nossa, que interessantíssimo, cara, interessantíssimo. E como é que você vê, por exemplo, Big Data alavancando a inovação de um contexto geral? A gente sabe que a gente está no Brasil, que teoricamente a gente tem uma economia aqui em São Paulo, né? Principalmente aqui em São Paulo, as inovações estão crescendo, tem várias startups, a gente está num ambiente bem startupeiro, né? Tem várias empresas crescendo. Mas como é que o Big Data alavanca as inovações no país?
Numa série de formas, né? Então, tem muito... Quando você quer encontrar os seus clientes ou fazer campanhas de marketing, né? Vocês aqui são uma empresa... Você conhece muito de branding, de coisas assim. Antes, o que você tinha que fazer? Você tinha que fazer um focus group, você botava as pessoas, submetia uma propaganda, um filme, anotava as opiniões. Hoje você vai monitorando engajamento, né? Então hoje você vai conhecendo o seu produto, vai fazendo o que chama de teste AB, eu mostro uma versão para um grupo de pessoas, outra versão para um grupo de pessoas, vejo como elas absorvem aquilo e vou tomando decisões ao longo do tempo. Então, até a questão de desenvolvimento de produto, que são ciclos de desenvolvimento muito rápidos, eu posso ir testando se as pessoas vão gostando daquele produto ou não. Hoje, as séries que a gente vê no Netflix é isso. O que é que eles fazem? Eles lançam um piloto ou uma temporada, em função do engajamento das pessoas, eles decidem se vão fazer aquela próxima temporada ou não. Tá? E nesse mundo de startups, todos esses marketplaces que a gente está vendo, desde material de pet shop até material de segunda mão, até agora as lojas virtuais com entrega no mesmo dia, todos os mecanismos de delivery, né? Então, você gera na inovação novos modelos de negócio que permitem, de alguma forma, você ou reduzir o preço do produto ou tornar ele mais acessível. Estão vendo vários bancos digitais agora, né? Esses bancos digitais estão focando muito na experiência do usuário e estão achando novos modelos de engajar com o cliente, aumentando a base de pessoas que, por exemplo, não tinham acesso a uma conta no banco. Né? Você vê essas maquininhas que agora já está virando conta no banco. Acho que em várias frentes o uso da tecnologia te permite entender melhor o cliente, te permite disseminar melhor um produto. E com isso você vai gerando aprendizado, e do aprendizado vem inovação e tem todo um ciclo virtuoso que vem funcionando.
Interessantíssimo. Você usou a palavra antes, predição, cara. Como é que um Big Data, por exemplo, me ajuda a descobrir novas tendências, seja de consumo, seja de UX, né? De user experience, né? De experiência do usuário. Como é que isso me ajuda a preditar alguma coisa, né? A ver o futuro?
Tentar dar um exemplo aqui para a galera, um exemplo bobo. Imagina que a gente tem uma tela de um e-commerce e no final o que você quer é que a pessoa compre. Então, em algum lugar dessa tela tem que ter o botão comprar. Se o botão for verde ou azul, se ele for em cima da tela, se ele for embaixo, se ele for grande, se ele for pequeno, depende de como for a fonte, vai mudar muito o número de cliques naquele botão. Então, eventualmente, o que você faz? Olha, eu, ao invés da gente sentar aqui e discutir e ver qual opinião vale mais, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer 5 versões desse site, a gente vai publicar ele, 1 milhão de pessoas vão acessar, e daqui a pouco a gente vai ver que o botão verde no canto superior direito com a fonte tal é o que as pessoas mais clicam. Você deixou de ter decisões tomadas com base em opinião para ter uma decisão tomada em dados. Porque daí contra fatos não há argumentos, né? Se num 1.000 pessoas clicaram e no outro 100 pessoas clicaram, a gente vai em cima daquele que as 1.000 pessoas clicaram.
Incrível, cara, incrível. E como é que isso se aplica em outras áreas? Por exemplo, você deu um exemplo de ambientes digitais. Como é que eu consigo aplicar isso no ambiente físico? Existe como fazer isso no ambiente físico, por exemplo?
Em que sentido?
Num ponto de venda, num supermercado. Eu consigo, de que forma, usar um dado dentro de um ponto de venda físico, por exemplo?
Boa pergunta. Então, você tem fluxo de loja, né? Então, hoje você tem várias tecnologias como os beacons da vida ou pontos de Wi-Fi. Então, hoje, quando a gente entra no shopping, o Wi-Fi não está lá de graça. O Wi-Fi está para determinar quanto tempo você fica no shopping, né? Em que lojas que você entrou, que dias da semana que você vai. A partir do momento que a gente eventualmente conecta aquilo na nossa rede social, ele integra com várias coisas para descobrirem coisas dos nossos comportamentos ou não. Então vamos ver como é que a gente colocou o Wi-Fi na nossa loja e a gente descobre que agora os frequentadores são pessoas de alta renda, dos 20 aos 40 anos, que gostam de ir no shopping à noite, né? E a maioria do interesse dessas pessoas é em esportes e fashion. Você vai alterar o mix da sua loja, você vai alterar o horário de funcionamento, você eventualmente vai precificar os pontos do shopping de um jeito diferente em função do fluxo que aquelas áreas do shopping têm. Né? Então hoje você tem várias lojas que estão fazendo essa mescla da experiência do usuário no mundo digital, mas no mundo físico também. Seja com câmeras, seja conectando no Wi-Fi, seja por uma tecnologia que chama Beacon. Então, o varejo físico também está se validando muito da questão de dados. Tem um negócio que chama de o tráfego de pessoas mesmo, né? Então, quando você começa a pegar, por exemplo, hoje o sinal de todas essas pessoas que estão num determinado ambiente, quando você entra no Google, você já reparou que você bota o nome no estabelecimento, ele dá qual horário ele é mais... aquilo tá bombando, por exemplo. Então, eventualmente, eu sei que se eu tenho um bar e ele bomba mais de quinta a domingo, das 4 às 6 da tarde, ali não pode faltar bebida, né? Ou ele vê coisas do tipo, olha, pessoas que frequentam esse estabelecimento aqui também frequentam esse. Então, por ali, você começa a ter uma ideia de perfil de consumo daquela pessoa. Aonde você vai colocar um produto na vitrine? Então, tudo isso, hoje, você tem tecnologias que ficam acompanhando a gente, né? Parece um pouco creepy e assustador, mas não é assim. Mas o que as pessoas estão fazendo, em teoria, é juntar informação para tornar a experiência do usuário mais agradável também. Né? Então, tem um lado aí que ele não é só, vamos dizer assim... Ele é bom para o estabelecimento comercial que está fazendo isso, mas só vai ser bom para o estabelecimento comercial à medida que aquilo se refletir na conveniência, no bem-estar do usuário também, porque é aquilo que vai trazer movimento para a loja, né?
Com certeza, faz todo sentido. E a gente falou de Big Data, né? De como é que... Cara, quem é que é o tipo de profissional que trabalha com isso? Quem é que é... Que tipo de formação tem essas pessoas? O que tipo de conhecimento é preciso? Isso é um profissional do futuro? Um profissional que está sendo requisitado agora? Esse cara se forma em quê? Numa universidade?
Boa pergunta. Geralmente, pessoas de ciências exatas, né? Então, estatísticos, matemáticos, físicos, programadores. Mas essas são as pessoas que vão codificar os algoritmos, mas tem vários outros papéis em volta disso que não são necessariamente esses papéis técnicos. Né? Marketing hoje mudou muito. Marketing virou muito mais uma ciência do que uma arte, né? Um negócio de inspiração, de analisar dados. Você tem vendedores para vender essas tecnologias. Você tem analistas que vão entender dos clientes o que fazer com essas informações e dar treinamento. Mas o hardcore mesmo são essas pessoas que é o STEM, né? Science, Technology, Engineering and Math. Vamos dizer assim, e é uma profissão hoje no Brasil que está em falta.
Está em falta?
Está em falta.
Você falou engenheiros, matemáticos...
Físicos... Programadores, estatísticos...
Estatístico...
Né, que são as pessoas que conseguem trabalhar com grandes volumes de informação e fazer esse tipo de inferência.
Montar modelos, exato. Modelo matemático... Aonde que fica o cientista de dados nesse emaranhado todo? Esse cara é o cientista de dados?
Esse cara é o cientista de dados. É uma combinação de você conseguir entender o problema, você ter essa questão lógica e você conseguir aplicar isso em modelos. Né? Então, para o pessoal entender o que é um modelo, são fórmulas matemáticas que, através de um volume de informação, você tenta chegar a uma conclusão. Né? Então, dado que o Gustavo entra todo dia no site do Globo, qual que é a chance dele assinar aquele jornal, né? Dado que o Rodrigo vê sempre um determinado anúncio no Facebook, qual que é a chance dele comprar aquele produto, né? E em função das características dessa pessoa, você prevendo qual que é a probabilidade de alguém tomar essa ação ou não, você vai decidir se você tenta impactar aquela pessoa ou não. Então, esse é um exemplo do modelo aí para o pessoal.
Interessante, cara. Isso é uma profissão do agora, uma profissão do futuro? Você falou que a gente está em escassez desse profissional, né?
É uma profissão do agora já, e com a pandemia aconteceu um negócio interessante, né? A gente passa muito por isso, que o mercado de trabalho virou global. Está todo mundo no home office, né? Então, a gente, por exemplo, tem os nossos profissionais sendo abordados por empresas de todos os lugares do mundo. Porque não faz diferença para o cara agora estar programando aqui, estar programando no Vale do Silício, estar programando na Holanda.
Na verdade, nunca fez, né? O detalhe é que agora parece que o mundo inteiro abriu a cabeça para esse modelo. Na verdade, nunca não faria diferença para uma empresa do Vale do Silício contratar aqui no Brasil, por exemplo.
E agora, muito menos, né?
E esse, você falou, nós estamos com escassez desse profissional aqui, né?
Eu vi uma matéria, e desculpa não lembrar a fonte, mas parece que o Brasil já está numa falta de pelo menos 40 a 50 mil profissionais.
Desta área especificamente.
Dessa área especificamente. Né? E esse número todo ano está crescendo.
Né? Ah, imagino, né? Porque, na verdade, se a gente, por essa definição que a gente acabou de falar agora, praticamente todas as empresas são empresas de Big Data.
Exato, e a gente está nisso há 15 anos já, né? E as empresas estão começando a formar as suas áreas de Big Data. Né? Então, você pega os grandes varejistas que você pensa aí, lojas que a gente vê em shopping, eles agora têm áreas gigantescas de tecnologia lá dentro. Antes era muito empresa de telefonia, banco, seguradora, né? Agora tem... Eu não consigo pensar em nenhum mercado. O Einstein tem um time de Big Data gigantesco. Sério? E super competente. Assim. Então tá permeando. É um novo modo de pensar e de processar a informação. E isso abre um horizonte gigantesco aí de novos papéis no mercado de trabalho, novos problemas para resolver.
Exato. Não, com certeza, né? Mas interessante. Então, com certeza, a gente vai ver para o futuro essa profissão sendo extremamente requisitada.
E vai
mais
virar,
do que hoje.
Sim, né? vai meio que virar padrão, assim. Do mesmo jeito que há um tempo atrás você tinha que saber, talvez, usar o Excel, o Word, o PowerPoint, eu acho que daqui a pouco as crianças nas escolas estão começando já a ter noções básicas de coding e de coisas assim, né?
Não, tu vê, é interessantíssimo. Isso tudo tá ligado com Big Data, às vezes a gente não pensa sobre isso. Mas e trazendo isso para o outro lado da moeda? Se estão coletando minha informação, estão utilizando ela. Como é que eu sei? Como é que você vê a Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, que agora entrou faz pouco tempo no Brasil, né? Que a Lei Geral entrou, né?
Sim, sim. É um avanço super importante, tá? Primeiro porque ela regulamenta o mercado, então ela define parâmetros muito claros de que tipo de dados você tem que você pode utilizar, em que circunstâncias você pode utilizar e mecanismos que você precisa da autorização do dono do dado para usar isso, né? Então você acaba, de certa forma, numa coleta indiscriminada dos dados que beira a invasão da privacidade. Então, tem alguns exemplos muito claros. Você tem que... Todo mundo deve ter visto agora, quando está começando a entrar nos sites, tem lá a política de privacidade, tem aquele opt-in e diz, olha, eu vou pegar aqui...
Suas aceitar cookies, né? O famoso aceitar cookies na
aceitar
internet.
Aceitar o cookie, aquilo ali, você hoje tem a prerrogativa, se você clicar e ver, de falar, não, olha, eu não quero que você compartilhe minhas informações com outro parceiro, né? Eu não quero que você fique me mandando e-mails desde que eu não tenha solicitado, né? Então, ele regulamenta e ele, de alguma forma, começa a trazer sanções para quem não respeita isso também, né? Então, é um avanço importante do ponto de vista do consumidor para proteger e também para regular o mercado do ponto de vista de as empresas que são sérias e que tratam o consumidor com respeito são as que vão se beneficiar nesse sentido, né?
Muito bom. Isso vai conectar com a pergunta da Gabriela aqui do interior de São Paulo. E ela diz o seguinte: se todas as empresas que coletam meus dados, como é que eu vou saber que a empresa vai usar os meus dados de boa fé com o meu interesse em mente?
Boa pergunta, Gabriela. Bom, primeiro que agora ela está sendo regulada por isso, né? Então, quando você dá o opt-in, você deixa muito claro em que circunstâncias, né, ela pode usar o seu dado. Então, geralmente ela vai usar aquele dado se você permite que ela te mande um e-mail, né? E o interesse dela em mente, pensa o seguinte: se você entra num determinado portal, tem lá e você, a Gabriela está procurando uma televisão para comprar, né? Se quando ela chega nesse portal fica fácil ela encontrar a televisão que ela quer no melhor preço possível, com uma boa condição de pagamento, tá sendo em favor dela, né? De alguma forma tá sendo em favor da empresa, porque ela tá usando o comportamento da Gabriela para entender que TV que ela gosta, pelo que ela pesquisou no Google, o que que deu. Mas se chegar para ela no melhor preço o produto que ela quer de um jeito rápido, está sendo no interesse dela também. Então, aquela questão até do legítimo interesse, que é da lei da proteção de dados, né, ele vem um pouco em função disso também. Se é algo que você, de fato, possa fazer, mas também se é algo que esteja em consonância com o interesse do cliente, né? Então, quem fizer bem feito, na verdade, vai estar prestando um serviço ao cliente, né? Imagina você entrar num portal e você demorar séculos para achar o que você quer, né? Começa a ser uma inconveniência. Agora, se um anúncio vira algo que você está precisando e que você estava procurando, aquilo passa a ser no interesse dela também, né? Então, se ela está procurando uma passagem, né? E, de novo, ela consegue achar o anúncio da passagem mais barata, no horário que ela quer, do jeito que ela quer, está no interesse dela também, né?
Interessante, cara. E como é que o Open Bank entra nessa conversa toda? A gente está falando aí, se fala muito do Open Banking agora, né? Brasil, enfim, Open Bank, dados que outras empresas e instituições vão poder acessar para me dar um crédito, enfim, vai melhorar o setor de fintechs, mas para o usuário comum lá, para o público final, como é que o Open Banking entra, né, nessa história toda ou não tem nada a ver com esse...
Tem. Eu vou tentar fazer uma metáfora aqui, tá? Imagina que eu mudo de cidade e vou para um novo médico. E o meu prontuário está todo no meu médico anterior. Aquelas informações são minhas, mas estão sob custódia de alguém. Se eu pego e levo todo esse prontuário comigo, todas essas informações, o meu médico novo vai olhar e ele provavelmente já vai conseguir me prescrever um tratamento sem mandar fazer uma bateria toda de exames, sem mandar fazer exame de sangue, sem ter que fazer um monte de coisa, porque aquelas informações estão ali. O Open Banking, que ele é esse modelo de compartilhamento de informações, ele é mais ou menos isso. Imagina que você tem, partindo do princípio que agora, né, muito do seu crédito, dos seus limites, das suas ofertas, vem em função do seu relacionamento com o banco, Agora, as informações daquele relacionamento passam a ser minhas e não do banco. Então, se eu falo, olha, banco, agora manda para aquela instituição financeira, a instituição financeira vai ter a oportunidade de ver aquilo e começar a me propor outros produtos, outras ofertas. Então, eu não fico restrito a quem tem a minha informação, porque a informação passa a ser minha e não daquela instituição. E aí, várias empresas começam a se beneficiar disso, porque as empresas têm ofertas diferentes, com apetites de risco diferentes, então eu posso pegar esse meu prontuário financeiro, vamos dizer assim, e jogar para o mercado e ver quem traz a melhor oferta. Então, teoricamente, eu tenho acesso a mais crédito, eu tenho acesso a juros menores, eu tenho acesso a melhores produtos, porque todo mundo vai conseguir analisar o meu prontuário, né, e fazer uma oferta de acordo com o apetite de risco de cada um.
E, teoricamente, isso funciona fora do sistema financeiro também, né? Essa informação se acopla no meu perfil, né?
Exatamente. Então, voltando para a metáfora do prontuário médico, imagina agora se você é atendido em 4 clínicas diferentes e os seus exames estão dispersos por vários lugares, né? A sexta que você chegar, você vai ter que fazer tudo de novo. Agora eu tenho meu prontuário embaixo do braço, eu chego lá, eu já começo a conversa lá da frente.
Incrível, cara. Incrível. E dando exemplo para a nossa sociedade, pensando agora em sociedade brasileira, né? Pensando no nosso país. Como é que a nossa sociedade pode caminhar? Como é que a gente pode evoluir a nossa sociedade com o uso de dados, cara?
Cara, em tantas frentes, educação é uma delas, né? Você agora conseguir disponibilizar conteúdo, cursos, você ter... Pensa que no nosso modelo de educação hoje, eu boto 30, 40 crianças completamente diferentes... Na mesma sala de aula, com o mesmo professor, consumindo conteúdo da mesma forma, independente do ritmo delas, do que elas sabem, do que elas não sabem. A partir do momento que eu começo a trazer plataformas, cada um pode ir no seu ritmo, cada um pode consumir o conteúdo do jeito que prefere, o conteúdo eventualmente pode até ser moldado para isso, então você pega agora, né, esses cursos online de graça, por exemplo, que tem por aí, pô, imagina o volume de acesso à informação que você tem. A curiosidade virou a barreira e não a disponibilidade, né? Então, acho que educação é um ponto. Segurança pública é outro, né? Então, a questão de algoritmos que você identifica para barrar quadrilhas, prevenir lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, mecanismos de inteligência, né? Você ter modelos estatísticos de onde pode ter mais criminalidade, a partir dali você enforçar o policiamento, isso é algo que muda muito a sociedade. No empreendedorismo em si, né? Pô, olha quanta gente hoje, quantos microempreendedores conseguem gerar um produto, montar uma loja no Instagram, começar a botar aquilo na audiência. Antes você tinha que ter um ponto comercial, você tinha que fazer obras, você tinha que gastar uma grana só para tentar. Hoje você consegue criar um negócio e esse negócio vai totalmente pela internet e essas startups que estão gerando muito emprego e não precisa ser um negócio super tecnológico, né? Agora que a gente está vendo, a gente usou o exemplo aí do delivery, né? Então, como tem... E é engraçado, não sei se você percebeu isso, com a pandemia, tem restaurantes agora que eu amo e eu não tenho ideia de como eles são fisicamente.
Louco, né? Isso é uma mudança do comportamento também, né? O comportamento mudou.
E tem restaurante que eu amava e o delivery deixa muito a desejar. Então pega esse cara que agora não tem um ambiente extremamente sofisticado, mas a comida é muito boa e ele trabalha numa cozinha pequena em algum bairro não
nobre. Uma dark kitchen,
eu não queria usar esse termo, mas exatamente isso. Né? Então, pô, a gente falou de empreendedorismo, a gente falou de educação, a gente falou de segurança na saúde, por exemplo. Todas essas vacinas que estão aparecendo, modelos epidemiológicos e coisas assim, você pega... A gente está falando de crise sanitária, pega a gripe espanhola e pega agora, né? Querendo ou não, agora... Por pior que esteja a situação, foi identificado o vírus, foi feito o sequenciamento, você identifica as cepas, você desenvolveu aí 6, 7, 8 vacinas agora em menos de um ano. Então tem vários aspectos da sociedade também que a tecnologia permite você fazer análises e você dar acesso às pessoas não só à informação, mas à oportunidade e à segurança também.
Isso tudo é Big Data, cara.
Não é só... Né? Mas sem também sem o Big Data não teria acontecido.
Incrível, cara, que incrível. Isso conecta com a pergunta do Marcos, cara, que eu achei bem interessante também. Lá diz o Marcos diz o seguinte: sou gestor público e trabalho numa prefeitura. Como eu utilizo os dados para melhorar o processo de tomada de decisão em prol da população?
Marcos, em tanta coisa. vamos lá, algumas. Atendimento dos postos de saúde. Por exemplo, a gente fez um negócio na Nelway que foi muito legal, que a gente foi um Nelway for Good. A gente pegou o nosso time, mais de 80 pessoas, e a gente começou a botar o nosso conhecimento, as nossas tecnologias em favor de alguns governos para a pandemia. Então, algumas coisas que a gente fez. Quais eram os bairros de cidades que eu tinha bastante idosos, de baixa renda, longe de um posto de saúde? Esses, teoricamente, eram pessoas vulneráveis que eu poderia acompanhar e monitorar. Então, eu pegar determinadas populações e definir o que, que eu vou colocar de infraestrutura de serviço em função dessas populações é algo que é super importante. Então, onde que eu coloco escola? Que praças que eu devo iluminar em função da criminalidade? Onde que eu devo colocar um posto de saúde? Que crianças que estavam vulneráveis do ponto de vista de crianças que são de baixa renda, que a segurança alimentar deles dependia daquela escola ou não. Então, se você, como gestor público, Marcos, encarar o cidadão como seu cliente, e o que, que a gente faz com o cliente? A gente recomenda produtos e serviços em função do comportamento dele. Tem uma série de produtos e serviços públicos que você pode recomendar. Isso do ponto de vista do cidadão. E outra do ponto de vista de arrecadação também. Bom, partindo do pressuposto que se todo mundo pagar imposto, todo mundo paga menos, você consegue identificar quem que são as empresas que estão sonegando, quem que são as empresas que eventualmente precisam de estímulo, quem que são as empresas que se não pagam, você tem que ir atrás para pagar. Então, tem tanto do ponto de vista de que é o Citizen RM, que eles chamam, tratar o cidadão como um cliente, e aí você adequar a oferta de serviços, tanto do ponto de vista de localidade quanto do ponto de vista da pessoa, como também nessa parte mais de arrecadação tributária e recuperação de créditos também, e combate à sonegação.
Cara, muito interessante. Realmente é muito amplo essa possibilidade de aplicação, né? E falando para uma pessoa que nunca fez, primeira vez que ela está ouvindo sobre Big Data agora, nesse exato momento, nesse programa, tem uma empresa, como que eu começo a utilizar o Big Data no meu negócio? Passo a passo, bullet points, como eu começo?
Boa. Tem várias formas, né? Acho que a primeira é anunciando o seu negócio é um exemplo, né? Hoje, um dos exemplos que eu não usei aqui, hoje quando a gente quer uma coisa, o que, que a gente faz? Vai no mecanismo de busca, né? Nesse mecanismo de busca tem anúncios ali, né? Só o fato de você cadastrar o seu estabelecimento no Google Places ali para aparecer do ladinho no mapa as pessoas quando estiverem em um determinado lugar. Se eu estiver aqui agora e botar pizza, o cara que colocou o seu negócio ali, ele já vai começar a se beneficiar, porque quando alguém fizer uma busca no Google, esse negócio vai aparecer, né? Aí outro ponto é você começar a anunciar esse negócio. Então, essas redes sociais, você vai achando perfis dos clientes, seja por faixa etária, seja por interesse, seja por localidade, você começa a anunciar o seu negócio. Dependendo do tipo de negócio também, a gente estava falando agora da não ser necessário você ter um ponto físico, né? Hoje tem zilhões de alternativas de você montar a sua lojinha virtual, já com vitrine, com foto do produto, conectado no cartão de crédito. Então, pensa que para você estruturar o seu negócio, colocar ele no mapa, literalmente, fazer anúncio, montar uma infraestrutura de vendas, né? Tudo isso você pode começar a fazer num custo muito baixo. Então, claro que cada negócio tem a sua particularidade, mas o que você quer fazer com o seu negócio, a primeira coisa é que as pessoas conheçam para você atrair clientes, né? Então, acho que esse passo a passo de botar o negócio no mapa e começar a alcançar os clientes, vamos dizer assim, já é um primeiro passo super importante.
Incrível, cara, incrível. Agora a gente chega numa parte bem importante aqui do programa, que dá o nome ao programa, que é o Trend Hunter, tá? O que você vê de tendência para esse setor nos próximos 2, 3 anos? Aonde a gente vai? Se tudo hoje é dado, Para onde que a gente vai?
Personalização em massa, acho que é uma coisa, né? Então, você entende tanto de um cliente que para cada cliente você tem ali uma oferta específica, um look and feel específico. Então, nós dois, se a gente entrar na Amazon ou no Netflix ou no Spotify, provavelmente a gente vai ver coisas completamente diferentes, apesar de ser a mesma plataforma, né? Esse é um ponto, né? O outro ponto, vão ter muitas coisas como modelos de negócio que vão ser mais em função da utilização do sharing, né? Airbnb é um desses, a gente falou aqui de seguro, nos Estados Unidos tem vários caras que você faz de aluguel de carro também, né? E tem um lado um pouco, a gente só tá falando de coisa boa aqui, mas tem um lado que me preocupa também, que é a segregação das pessoas. Porque o que, que acontece? Você vê no seu feed ali aquilo que você quer ver, pessoas que pensam como você, ele fica reforçando aquele seu comportamento, e as pessoas que pensam diferente, ele fica reforçando o pensamento daquela pessoa que fica diferente, e a gente deixa de ter um campo em comum. A gente está vendo uma polarização gigantesca agora.
Enorme, enorme.
E vem muito em função disso também, né?
Mas você acha que vai piorar essa polarização no futuro?
Talvez. É o que a gente tem visto até então. É algo que me leva a pensar que vai ter um ramo agora, a gente falou um pouco de LGPD, o que pode, o que não pode, estudos de ética com a inteligência artificial. O que eu posso recomendar? Eu posso ficar mostrando anúncio para uma criança que não tem maturidade de discernir o que ela consegue ou não? Como que a gente vai combater a questão de fake news? Então tem um lado aí também da tecnologia que vai impactar diretamente no comportamento das pessoas, né? As pessoas têm... A gente tem aquela lenda que os robôs vão nos dominar e vai vir uma raça mais inteligente que a gente, coisa. E eu vi um negócio muito interessante. A inteligência artificial vai nos dominar pelo afeto. Pensa o seguinte, eu chego em casa hoje, eu abro o meu... Sei lá, o meu Instagram, coisa assim... Eu vejo foto dos amigos que eu gosto, alguém me recomendou a música que eu quero, eu vejo o filme que eu quero ver. Daqui a pouco vai dizer o que eu tenho que comprar no supermercado. Tem alguém que entende o que eu quero sem eu precisar conversar. Então olha o quão mais confortável fica eu interagir com um dispositivo do que eu interagir com uma pessoa. Então do ponto de vista de afeto vai ser muito mais fácil... E talvez esteja viajando aqui, desculpa para a galera aqui, mas eu estou vendo na frente. É muito mais fácil hoje uma máquina eventualmente entender o que eu gosto do que eu desenvolver intimidade com uma pessoa, estar pronto para falar dos meus sentimentos, e eventualmente as pessoas podem ficar cada vez mais fechadas nas suas bolhas também. Então eu acho que a gente vai ter que começar a aprender a conviver com isso também, e entender os benefícios, mas também entender as limitações. E aprender a desligar vai ser muito importante.
Caraca, esse pensamento foi profundo, hein? Esse foi profundo. Rodrigo, te agradeço muito pela tua participação. Eu curti demais o papo.
Pô,
passou muito rápido. Pena que acabou. Muito obrigado pela sua presença aqui no Trendhunter.
Eu que agradeço. Valeu, Gustavo.
Obrigado. E muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando o nosso programa, seja na TV, no rádio, no Spotify ou no YouTube. E é claro, a gente sempre quer a sua participação. E para isso é muito fácil. Você pode mandar uma pergunta pro WhatsApp que está aparecendo aí na tela ou um direct lá no nosso Instagram. E eu sou Gustavo Anzio e a gente se encontra na próxima semana, no próximo Trendhunter aqui na Jovem Pan. Tchau!